tem que fiscalizar ali é o Detran ou é a Polícia Rodoviária, no caso da cidade ali, no caso fora a Polícia Rodoviária Federal, mas a gente vê constantemente ali os agentes de trânsito parando, pedindo documentação e multando. Isso vale, isso pode.
Com certeza, Júlio, é uma prerrogativa do município fiscalizar no município. Então, em todas as vias municipais, é uma prerrogativa e não é nem uma prerrogativa, é uma obrigação, na verdade. Então, ele tem que fiscalizar, ele tem que proceder com a fiscalização. O Detran, ele tem poder para fiscalizar em qualquer lugar, desde que seja uma rodovia municipal ou estadual. Não tem numa rodovia federal, obviamente, é a PRF. Cabe a PRF fazer essa fiscalização. Agora, fora disso, o Detran tem qualquer prerrogativa, todas as prerrogativas de fazer sua fiscalização, junto também com o DER, que também faz essa fiscalização. O DER tem um efetivo um pouco menor, mas também procede com essas fiscalizações nas rodovias estaduais. Agora, nas vias municipais, é uma obrigação do município e também do Detran fazer a fiscalização e também do BPTran, se tratando aqui da capital, e se for em estrada estadual, o BPRV.
E a gente vê mesmo, né, quando tem uma grande operação, um feriado, a Semana Santa, a gente vê sim, né, os agentes ali do Detran. Então, só esclarecendo, isso fica muito claro quando o senhor diz, né, que o Detran tem ali o poder de fiscalização em qualquer lugar do estado. A gente vê muito, né? Eu acho que o nosso ouvinte aqui está muito acostumado a ver os agentes do Detran, de fato, nessas grandes operações, né, Bruno?
Isso, exato. A população já sabe disso, que o Detran, ele está presente nos grandes eventos, ele está presente por exemplo, durante o verão, está presente nas praias, nos finais de semana, sempre em parceria também com a OLS, que é a Operação Lei Seca. Operação Lei Seca, nós somos o pai da operação, a gente banca tudo na operação. Agora, quem gerencia é a Secretaria de Saúde. Então, toda a questão da destinação, dos pontos, tudo, isso é uma gerência da Secretaria de Saúde. A Operação Lei Seca tem um efetivo próprio da Polícia Militar, de agentes, de policiais da polícia, para poder dar suporte, dar apoio. Agora, o Detran, ele libera o efetivo, a gente contribui com o efetivo, o veículo, aquela van, ela também é custeada pelo Detran, os etilômetros são custeados pelo Detran. Então, o processo dos autos gerados também é feito pelo Detran. Enfim, o Detran, ele é o maior parceiro da OLS, mas quem gerencia mesmo, de fato, a Operação Lei Seca é a Secretaria de Saúde.
Bom, você falou sobre o braço educativo do Detran. Uhum. Existe algum setor específico que é responsável por esse braço educativo dentro do Detran? Porque existem ações que são muito interessantes. Por exemplo, feminicídio no trânsito, que foi uma das últimas ações que o Detran realizou. Existe algum setor específico que cuida dessas ações?
Kennedy, muito boa a tua pergunta, porque eu gostaria de, nesse momento, fazer uma alusão a esse pessoal do setor de educação. Na diretoria de atendimento, são vinculados à diretoria de atendimento, a diretora Ana Tereza, e esse pessoal, eles trabalham arduamente. Muitas vezes não são vistos, muitas vezes não são reconhecidos, e eu quero aqui nesse momento externar minha gratidão a eles, externar os parabéns a esse pessoal, que esse pessoal faz um trabalho brilhante. A Raquel Curvelo, que é a gerente pedagógica, o Aurino, que é o gerente da Escola Pública de Trânsito, e todo o pessoal, tanto de eventos quanto o pessoal de educação, os arte educadores, é uma empresa que a gente contrata para poder chamar a turma do Fonfon. São diversos personagens, são cinco personagens, né, Cláudio? São cinco personagens que eles promovem essa educação de forma lúdica, tanto nas escolas quanto nas empresas, nas faixas de pedestres, nos bares, que a gente tem uma operação à noite nos bares do Recife e da região metropolitana. Então, esse pessoal tem feito um trabalho brilhante, sem contar na Escola Pública de Trânsito. A Escola Pública de Trânsito, a gente sempre traz com frequência alunos de escolas, tanto do Recife quanto da região metropolitana, para dentro do Detran. Lá eles fazem cursos, lá eles aprendem as regras, as normas de trânsito. E também tem uma situação bem diferente que eu gostaria de frisar aqui, que é agora um programa maravilhoso que a gente está desenvolvendo, que é o Detran Kids. O Detran Kids, a gente está sendo procurado pelas prefeituras, pelas câmaras de vereadores, pelas lideranças municipais, e essas lideranças, os prefeitos, os vereadores, eles apresentam o projeto, é votado na Câmara, e a gente está conseguindo inserir na grade curricular das escolas municipais educação de trânsito, com professores capacitados e treinados pelo Detran. E você vê aquelas crianças fazendo aquele percurso, tanto na aula teórica quanto na aula aula prática, eles fazem aquele percursozinho com aquele carrinho e já começa a ter aquela noção, entendeu? De como que tem que respeitar o pedestre, que tem que olhar a faixa de pedestre, que tem que olhar o semáforo de trânsito, que no amarelo é interessante é você reduzir, não aproveitar o sinal. Enfim, então tudo isso são noções básicas que são passadas a esses pequenininhos e eles já vão desde cedo aprendendo isso. E é importante a gente levar essa mensagem, porque é o que a gente tem, às vezes, de adolescentes, 16, 17 e 18 anos, e até maiores de idade, mas que ainda não possuem CNH, pilotando moto nos interiores, e a gente precisa educar esse pessoal a respeitar as normas de trânsito. Aquele negócio que a gente observa com frequência, que é a turma do randandandandam, a turma que empina moto, que anda dessa forma, a gente precisa coibir essa prática. Isso é um câncer. Isso é um câncer, Júlio, que precisa ser extirpado da sociedade. Esse negócio de empinar moto, de andar fazendo grau, isso provoca, olha, você não tem ideia dos acidentes, dos sinistros que são causados por conta dessa prática. Recentemente na cidade de, desculpe-me.
Pois não, à vontade.
Recentemente na cidade, se não me falha a memória, foi de Águas Belas, nós tivemos um sinistro lá de uma mulher grávida que foi, que se chocou com, na verdade, uma moto se chocou com ele.
É importante ressaltar toda essa questão, porque isso hoje mesmo, por incrível que pareça, aqui na Gaminon Magalhães, né, a via bem conhecida aqui do Recife, o sinal abriu, estava lá o sinal fechado. Quando o sinal abriu, um cidadão saiu ali empinando a moto. Então veja, em plena luz do dia, né, isso acontecendo. Então eu fico assim admirado, eu fico revoltado, eu acho que essa é a palavra, quando eu vejo uma situação como essa, que coloca a vida ali de outras pessoas em risco, coloca a vida de outros motoristas, né? Então assim, é um absurdo gigante. E veja, a gente pensa que é algo isolado, mas tá aí o senhor dizendo o quanto que isso representa, né, em relação aos sinistros, em relação aos problemas causados no trânsito.
Sem sombra de dúvida, inclusive lá em Águas Belas, essa situação, a mulher, ela perdeu a gestação, ela perdeu a criança em decorrência de um adolescente que estava empinando uma moto, num ato de extrema irresponsabilidade, sem medir consequências. Então é uma prática que a gente precisa não coibir, mas extirpar de uma vez da sociedade.
É importante, quando o senhor trouxe aí agora há pouco, a Bruna, a questão da, de forma lúdica, né? Eu sou muito fã disso. Sempre que, por exemplo, volta às aulas, né, que a gente fala um pouco sobre essa questão, porque tem os agentes ali na faixa de pedestre, em frente às escolas, né, na rua. Eu acho isso sensacional, porque as crianças têm esse poder muito grande de ser um agente multiplicador. Eu tenho certeza que aquela, de forma lúdica, repito, né, forma lúdica dentro da sala de aula, a criança pega aquele exemplo e ela vai cobrar o pai quando o pai fizer algo errado no trânsito. Isso aí, eu sou fã muito disso, então acredito demais nessa questão que o DETRAN e os outros órgãos realizam. Isso, com toda certeza, vocês têm um feedback bacana.
Com certeza, e esse é o nosso objetivo da Operação Volta às Aulas e principalmente do DETRAN Kids, é a gente formar agentes, como eu sempre digo, agentes fiscalizadores, pequenos agentes fiscalizadores a curto e médio prazo, mas a longo prazo a gente formar bons condutores. Então, normalmente, quando um pai acelera um pouco demais, ou quando vai sair com o carro e não coloca o cinto, que a criança vai, pai, coloca o cinto, pai, é o sinal vermelho. Normalmente, quando a gente é repreendido por uma criança, a gente se sente um pouco constrangido. Então, esse é o objetivo, é a gente fazer esse senso de responsabilidade brotar primeiro nos pequenos, para que eles fiscalizem os seus pais e os seus amigos.
Kennedy Lacerda, no bloco anterior, a gente explorou, né? A gente finalizou o bloco anterior falando dessas ações educativas, inclusive o Bruno fala um pouco mais já, mas você tinha uma pergunta, vai lá, Kennedy.
É justamente sobre isso, porque quando a gente imagina o DETRAN, imaginamos logo um órgão de fiscalização, um órgão punitivo, mas a ideia é outra, é que seja um órgão de educação também, porque o DETRAN de Pernambuco vem realizando diversas ações, diversas estratégias em diálogo com os condutores. Então essa questão do diálogo e da educação são tripés ali, fazem parte do trabalho do DETRAN Pernambuco, não é isso?
Com certeza, Kennedy, faz parte do trabalho do DETRAN de Pernambuco. A gente tem feito diversas ações nesse sentido. Uma coisa que a gente abordou recentemente foi a fiscalização focada na questão do feminicídio. que não é tanto uma pauta do Detran, mas a gente não pode deixar de se envolver, porque é um trabalho construído a diversas mãos. A gente fez uma operação ali na próxima ao Shopping Itacaruna, na Gaminão Magalhães, e foi uma blitz educativa muito interessante, só formada, a grande maioria dos agentes foram mulheres, inclusive a chefe de fiscalização, da equipe de fiscalização, que é a de TFF, Emília Gonçalves, uma mulher, pela primeira vez, ela está uma mulher à frente do setor de fiscalização. Então elas têm feito um trabalho brilhante nesse quesito. Tivemos agora também no TI Pelópidas Silveira a operação Ponto Cego, que foi ensinando os motociclistas, os condutores de veículos maiores ali no, como foi questão no terminal de ônibus. Então a gente pegou todos esses exemplos, esses atores envolvidos ali, para ensinar regras básicas, noções, entendeu? Novas estratégias que a gente vai aperfeiçoando no decorrer do tempo, com muito estudo, com muita análise. Então a gente passa essa mensagem, passa essa ideia, para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. E detalhe, para todo mundo, a gente tá, pela primeira vez, a gente tá democratizando para diversas classes da sociedade, os ciclistas, os deficientes físicos, enfim. Então, todas essas ações são muito bem coordenadas e construídas pelo nosso setor de educação. E fiscalização, diga-se de passagem, só para a gente poder frisar que o setor de fiscalização, a gente também tem um setor de educação dentro da fiscalização. E a gente tem uma operação fantástica, que é chamada Operação Prevenção Segundos que Salvam Vidas. E com palestras nas escolas, nas empresas. E é bem interessante isso, Júlio, porque a gente divide normalmente no auditório da escola, nas grandes salas, nas quadras, a gente divide os estudantes em duas turmas, com uma espécie de um passo ou repassa, um quiz, sabe? Onde eles se dividem e ficam competindo entre si. É uma ação muito bacana. E eles ficam naquela disputa, naquela ânsia de querer ser o melhor, enfim. Mas tem que mostrar que você tem, de fato, conhecimento com regras de trânsito.
Infelizmente, né, Bruno, a gente tem aqui, por exemplo, contabilizado mais de 7.900 acidentados com motos no trânsito em 2026. Ou seja, é um número muito alto, continua sendo um problema muito sério. Então, certamente, todos os dias, você pensa nessa questão de como minimizar esses problemas com motociclistas, né?
Acho que você falou o número de quanto?
Eu vi aqui, mais de 7 mil acidentados com motos no trânsito.
Não, são muito mais.
Muito mais.
70 mil.
Pois é.
Sentados, é. Exato. Inclusive, é uma situação que a gente precisa buscar meios de integrar os entes públicos. A gente tem uma operação chamada, não uma operação, um projeto, na verdade, a gente está desenvolvendo esse projeto, que é o projeto Rota Segura. A gente vai iniciar esse projeto por algumas cidades no interior para desenvolver melhor e trazer aqui para a capital, que é justamente focado nisso, em contato com o SAMU, com os hospitais das regiões, com o Hospital Regional de Caruaru, por exemplo, é um parceiro também que a gente está buscando construir essa parceria para construir essa operação Rota Segura. Que é também uma operação iniciada por um dos nossos agentes da fiscalização. Então, tudo isso é criado dentro da nossa casa. Então, só para a gente poder contextualizar isso, a gente pega esses números, esses exemplos, para a gente poder construir algo que a gente consiga mitigar esse número de acidentados. O Estado tem uma despesa enorme. Uma despesa grande. E detalhe, às vezes são pessoas que buscaram aquela situação. Porque quando você ingere bebida alcoólica e você monta em cima de uma moto e você vai para uma rodovia de grande movimentação, e não precisa nem ser de grande movimentação, pode ser uma estrada vicinal. Se você leva uma queda, você se acidenta, o Estado vai ter que gastar com você. E você vai tirar o lugar de uma pessoa na fila, de alguém que de fato se acidentou inocentemente.
É lógico.
Entendeu? Então isso tem que ser observado. Uma pessoa que ingere bebida alcoólica e pega no volante ou monta em cima de uma moto, essa pessoa não tem um mínimo de senso de responsabilidade, entendeu? Então a gente precisa tratar essas pessoas não como vítimas de trânsito, eles são vítimas de trânsito, são causadores de sinistro. Então a gente precisa de fato tratar isso e tratar isso como medidas severas. Para isso que a gente investe pesadamente na Operação Lei Seca, que os agentes estejam nas ruas buscando coibir isso, porque as verdadeiras vítimas são os pais e mães de famílias que veem os seus carros, como por exemplo a gente teve naquele caso ali da Tamarineira. Ali são as verdadeiras vítimas de trânsito. Até a empregada doméstica também perdeu a sua vida, enfim. Então você viu ali vários núcleos familiares destroçados, destruídos por irresponsabilidade de pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas, às vezes até consumiram entorpecentes e entraram dentro do veículo e assumiram o volante. Então a gente precisa coibir isso de maneira coercitiva, de maneira de fiscalizar mesmo e punir essas pessoas.
Quando o senhor fala nessa questão, né, dessa infração, em alguns momentos o senhor falou aí nessa questão de bebida alcoólica, eu acho um absurdo, como é que ainda, né, a gente tem que ter uma lei seca, né, porque as pessoas ainda insistem em ingerir bebida alcoólica e dirigir, um absurdo tremendo, mas existem outras também, né, outras irregularidades que chamam a atenção, como por exemplo, aquela questão do transporte das crianças sem o equipamento adequado, o uso do celular, não sinto, a gente esquece às vezes, a gente foca muito nessa questão da bebida e tem que ser, mas existem tantas outras, né, infrações que jamais a gente deveria estar falando aqui.
Não, com certeza. Para isso que existe também a questão da educação do trânsito, para que a gente busca levar essa mensagem de conscientização. A questão da cadeirinha, veja, quem é que você está transportando na cadeirinha? É o seu filho. É a sua filha. Então, se você não zelar pela segurança deles, quem é que vai fazê-lo? Ninguém ama mais um filho do que os pais. Então, é você que tem que ser a primeira pessoa a pensar nisso. Uma coisa que eu fico observando, que ontem a gente estava discutindo isso no gabinete. Um pai que dá uma motocicleta a um filho de 16 anos de idade, para ele poder fazer aqueles deslocamentos ali para a escola, para voltar, isso acontece muito no interior do estado. Qual é a mensagem que esse pai está passando para essa criança, para esse adolescente? Qual é a mensagem? É uma mensagem de responsabilidade? É uma mensagem de, não, você está preparado, eu sinto que você está preparado, mas de fato aquele adolescente está preparado para aquilo? Ele não tem um documento de chancela, entendeu? Às vezes aprende ali dentro do sítio, dentro da propriedade rural, ou às vezes até mesmo dentro da cidade pequena. Isso é muito corriqueiro, isso é muito comum no nosso estado. E não apenas no nosso estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil. Nas cidades pequenas acontece muito isso. Então a gente fica pensando qual é a mensagem que o pai está passando. Então, se você não zela pela segurança do seu filho, quem é que vai fazê-lo melhor? Entendeu? Então a gente tem que observar isso, Júlio. Já na questão do cinto de segurança, você tem que zelar pela sua vida, entendeu? O Detran é um agente fiscalizador e educador, sim, e a gente usa o mecanismo da fiscalização em último caso, quando a educação ela já não é mais tão eficaz, que a gente sempre diz, né? Tem um ditado que diz, cavalo velho não pega passada, né? Então, quando a gente não consegue ensinar o usuário, o cidadão, o condutor, as noções básicas, que usar o cinto de segurança é uma noção básica, não é uma equação difícil de se entender, é o básico. Entrou dentro do carro, tem que colocar o cinto de segurança. Você está pilotando ali, ou você está dirigindo, é uma arma em potencial. Então você tem que zelar pela sua própria segurança. Na questão do celular, você abordou muito bem, Júlio, que é um dos maiores, hoje, meios de sinistro de trânsito. É um dos maiores. É um dos maiores causadores de sinistro de trânsito. É a desatenção. É aquela cegueira. É a cegueira por desatenção, que os especialistas dizem que às vezes quando você está focado numa tela, você perde a noção do que está acontecendo ao seu redor. E não é apenas a tela, mas às vezes é o fone de ouvido. Às vezes tem muitos ciclistas que eles vão ali, ontem eu presenciei, eu indo para um local, presenciei diversos logo cedo, volta de 6 horas da manhã, você vê muitos ciclistas andando ali na ciclovia, ciclofaixa do Recife, e você vê a maioria deles, pelo menos cerca de 80, 90% com fone de ouvido. Ou seja, ele perde a noção do que está acontecendo ao seu redor. E quando você vai atravessar, cruzar uma via, esse risco de sinistro, ele é potencializado. E detalhe, uma coisa que a gente não observa muito e é importante que se diga, com o advento de veículos elétricos, tanto motocicletas elétricas quanto patinetes e veículos elétricos que não emitem som, não emitem ruído, ou seja, potencializa ainda mais o risco de sinistro. Então, qual é a nossa recomendação ao pedestre, ao ciclista? Que quando você estiver conduzindo, o ideal é que você não esteja utilizando fones de ouvido. Mas se quiser fazer uso, que use apenas um. Que use apenas um, porque o outro vai poder te dar noção do que está acontecendo ao redor. Entendeu? Então, você não pode perder essa noção, você não pode perder essa atenção. É a tua vida que está em risco. Imagine, Júlio. Você tá conduzindo a sua bicicleta com um fone de ouvido e vem o condutor de veículo manuseando o celular. Então veja, a chance de um sinistro acontecer, um sinistro grave, acontecer ali é enorme. A gente vê esses dias acontecer um sinistro ali próximo a Barão de Souza Leão, que um ciclista atravessando a via e vem um veículo, colidiu e matou o cidadão, matou o rapaz na hora. Entendeu? Então, é um risco enorme e a gente precisa educar. Quando for atravessar a via, mantenha o foco total durante toda a travessia. Não é aquela, apenas aquelas olhadas básicas do lado, não tá vindo ninguém, eu vou atravessar. E já olha para frente, ou então já olha para a tela novamente. Quando for, cesse o envio de mensagem, dá uma pausa na música. A gente tem que entender que a nossa segurança, ela tem que vir na frente do nosso bem-estar e do nosso conforto.
Bruno, a gente passou uma época, né, em que muito se falava, voltando aí de moto, isso que você trouxe do fone de ouvido, só para completar isso, eu acho fundamental esse recado. Eu fico admirado como é que tem um entregador ali, né, que a gente vê circulando a todo momento, o cara na bicicleta ali com um fone grande, que como é que, né, ele não, alguém buzina junto, ele não vai ter como escutar. Então isso é um recado muito importante. Agora, voltando a falar um pouco dessa questão de moto, a gente passou uma época aqui que muito se discutiu sobre a famosa cinquentinha, né, aquela moto ali de 50 cilindradas. Como é que tá essa questão hoje? É preciso ter habilitação? É, me atualiza em relação a isso.
É preciso que ela seja emplacada. Ele é um veículo automotor e precisa ser emplacado. Muita gente ainda nos interiores, no interior do estado, eles não fazem isso. Mas é obrigatório, emplacamento de veículo. CNH ainda não. Agora, veja, essas motocicletas, elas não podem pegar autoestrada, elas não podem pegar rodovias, entendeu? Tem que ser uma utilização ali dentro da cidade, dentro do seu sítio, do seu local ali. É uma circulação local. Então, é importante que se observe isso. Ela precisa ser emplacada porque ela é um veículo automotor. Agora, a CNH ainda não é obrigatório para esses veículos de até 50 cilindradas.
Muito bem. Kennedy Lacerda? Bom, ultimamente eu até vi muito essa questão das crianças e o uso da cadeirinha. Ainda é um grande problema.
A gente até comentou isso agora há pouco, né, que você deu uma saidinha ali, mas a gente citou isso, né? Ah, o Bruno até falou isso. Veja, quando a gente transporta ali a criança, geralmente é o filho ou a filha, isso ainda insiste em acontecer. A gente até comentou um pouquinho sobre isso, mas completa isso. Lá.
Mas a idade correta, só pra gente ter a noção do uso da cadeirinha para as crianças, porque a lei não mudou, não houve nenhuma alteração nos últimos anos, né?
Não, são várias fases, na verdade. Existe a questão do bebê conforto, do assento elevatório e da cadeirinha. Então são três fases aí que precisa ser observado de acordo com a idade da sua criança, com o peso principalmente, entendeu? Então isso tem que ser observado. A única isenção para a utilização da cadeirinha são nos veículos de aplicativo e nos táxis. Eles são isentos, eles não precisam utilizar. Agora, quando estiver transportando uma criança, que não leve a criança no colo. Isso é uma recomendação. Inclusive, eu vi essa semana a PRF falando sobre isso. Não leve a criança no colo, mas coloque a criança sentada ao seu lado, no banco de trás, entendeu? Uma forma de segurança maior, entendeu? Num sinistro, a criança no seu colo, você projeta o corpo e esmaga a criança no banco da frente, ou até mesmo no vidro. Criança no banco da frente é impensável, isso não existe. É sempre no banco de trás, ao lado de um adulto. A cadeirinha, ela é desobrigatória, não é obrigatória para os veículos de aplicativo e táxi e taxistas. Agora que seja observado normas de segurança e de circulação.
Muito bem, importante ressaltar, né, Kennedy, foi importante trazer isso aí para completar. Bruno, a gente tá quase chegando aqui no fim, mas ainda dá tempo de algumas perguntinhas, e eu queria falar sobre o seguinte, a questão de carro automático, né? Às vezes as pessoas também perguntam aqui, voltando àquela questão da CNH, para tirar a habilitação, tenho que aprender ali no carro manual, não uso mais, hoje em dia não é mais a tendência, enfim, alguma expectativa de mudança, como é que é? Hoje o que tá valendo é no carro manual normal, é assim?
Veja, a resolução 1020, ela abriu para o veículo automático também. Agora, a gente não forma condutores do tipo A ou do tipo B de veículos, a gente forma condutores de veículos. Isso. Então, se você quer estar apto à condução, é natural que você aprenda em todos os veículos, todos os tipos de veículos, tanto câmbio manual quanto câmbio automático. A gente já tem alguns casos de exames feitos em veículos automáticos já no Detran de Pernambuco. A gente está em fase de modernização da frota, logo mais isso vai acontecer. Ainda estamos desenvolvendo essa questão, mas poucos meses a gente já vai ter uma modernização da frota de veículos que fazem os exames. Agora, é uma coisa que eu sempre digo, se você é candidato a CNH, esteja apto para todas as situações. Quando a gente fez algumas mudanças pontuais no nosso pátio, a gente mudou. Quando a gente abriu o portão, e aí eu vou contar uma história aqui bem, bem engraçada, peço até licença, Júlio, pois Kennedy. Não, a gente abriu o portão para que os usuários, os candidatos, eles fizessem parte daquele exame do lado de fora. do lado de fora, que é o circuito externo, circuito de rua. E quando a gente abriu, tinha uma vala que passa água, né, na lateral da pista. E aí a gente mora no Recife, no Grande Recife. Qual é a rua no Recife que não tem aquela vala lateral ali para circulação da água, para água correr? Aí então, quando o pessoal começou a passar naquela vala, algumas pessoas estancaram o carro. Aí começaram as críticas na internet dizendo que a gente criou a vala da reprovação, que ali agora o povo tava reprovando, que foi uma criação do Detran, que o Detran, na máfia do Detran, criou a vala da reprovação. E não teve nada disso. Agora detalhe, observe uma coisa: o usuário que ele é candidato a CNH e ele não souber passar numa vala, ele não está apto à condução. Entendeu? Então isso tem que ser dito, tem que ser observado. O que que a gente fez? A gente colocou ali umas britas e tal no primeiro dia para poder diminuir um pouco essa situação, e depois a gente colocou uma grelha. Ali agora os carros passam com mais tranquilidade. Isso foi posteriormente, com 2, 3, acho que 5 dias, acho que uma semana, não é isso, Júnior? De que a gente abriu o portão, que a gente começou a fazer essas mudanças pontuais, que a gente a coisa vai acontecendo e a gente vai sentindo. Então, para poder diminuir essa questão das críticas também e tal, dizem que a gente está criando dificuldade, a gente não cria dificuldade. Só que o candidato tem que mostrar ao avaliador que ele está apto. E não apenas no veículo automático, não apenas no veículo manual, mas a qualquer situação. Tem que ser observado o seguinte: tudo durante um exame avaliativo de avaliação é observado. Tudo. O seu comportamento, a sua postura, se você puxou o cinto, se você ligou a seta, se você não ligou a seta, se você olhou de lado, se você parou na hora certa, se você não parou. Tudo é observado. Então, o condutor que é candidato, ou melhor, ele é candidato à CNH, ele tem que mostrar ao avaliador que ele está apto a todas as situações. Então, a aprovação, ela não está na mão do avaliador, mas sim do avaliado.
Vai lá, Kennedy. Bom, essa nossa entrevista aqui foi basicamente uma aula, né? Percorremos tantos pontos aqui.
E olha sobre... que o combinado era falar de maio amarelo, pois, né, Cláudio?
Mas para encerrar aqui, para fechar o nosso assunto, sobre, enfim, trânsito, Detran, leis, etc, etc. Voltando ao maio amarelo, na conscientização no trânsito, um trânsito mais seguro, com ações educativas. O que o senhor poderia dizer aos condutores que estão nos escutando nesse momento?
O trânsito, Kennedy, ele é colaborativo. O trânsito, ele é colaborativo. Então, a gente precisa que todos esses atores estejam envolvidos, imbuídos no mesmo sentido de conscientização, de respeito ao próximo, de respeito às normas de circulação. Assim a gente consegue sedimentar a tão sonhada, que a gente fala, de segurança viária. A gente só vai sedimentar isso, a gente só vai conseguir construir, trazer isso a efeito, de fato, quando a gente tiver pessoas com mais empatia uma pelas outras, que observem as normas, que se adequem e não achem que a gente precisa, que o agente fiscalizador, ele precisa daquela chamada palavrazinha, que eu gosto de citar aquela palavra, bom senso. Que quando normalmente o usuário, ele pede bom senso do agente, é porque ele infringiu a norma, ele infringiu a lei. Então, a gente sempre tem o costume de dizer isso: nunca peça bom senso, que quando você pede bom senso é porque você está infringindo, você é um infrator. Então, é bom senso, na verdade, não é do agente. A culpa não é do agente fiscalizador, a culpa é do infrator. Por isso que se criou aquele estereótipo, aquele paradigma que tanto se fala, Júlio, que a gente nem abordou aqui. Eu anotei aqui pra gente abordar e a gente passou batido, que é a indústria da multa. Não existe indústria da multa. O que a gente existe aqui é a indústria de infratores. O agente,
se
ele
tem multa, desculpa, Bruno, se tem multa é porque tem um infrator, né?
É porque teve uma infração cometida. Então o agente, ele não sai de casa no intuito, não, hoje aqui existe uma lenda urbana que existe uma meta para o agente de trânsito. Não existe meta para agente de trânsito, nunca existiu isso. Aí, mas se criou esse fake news, esse factoide, essa quimera, nessa informação que diz que o agente tem uma meta para cumprir, que ele recebe uma comissão da multa que ele aplica. Não existe isso. O recurso do oriundo de infração de trânsito, ele é um dinheiro totalmente carimbado e tem as suas destinações já certas, tudo parametrizado por lei federal. Então, não existe uma comissão para o agente, não existe meta de multa, não. O agente, ele sai de casa, ele sai da base para atuar na rua, com um único objetivo: fazer cumprir as normas de circulação para poder gerar segurança viária. É isso que a gente tem que observar. E essa mensagem que a gente tem que passar: o trânsito, ele é colaborativo. Que todos esses atores envolvidos, desde o pedestre ao motorista de carreta, que ele esteja envolvido, imbuído no mesmo sentido: zelar pela segurança um dos outros.
Muito bem. Ah, Bruno, só para de fato a gente finalizar, eu acho que também cabe uma mensagem aqui. Eu me lembrei, enquanto o senhor falava aí do Detran, né? Muito a gente falou aqui de fiscalização, mas também com todo esse processo, né, da educação. Eu acho que passou muito essa ideia de que vocês agora querem aproximar muito o Detran da população, né? Acabar com essa história do que o senhor pontuou muito bem agora, de que, ah, existe ali uma indústria de multa. Não é isso. Essa semana eu e o Kennedy, a gente, por coincidência, né, eu lembrei agora, a gente entrevistou aqui o secretário Alessandro Cavalho, secretário de Defesa Social, e ele falou muito isso, né? Eu acho que a imagem que a gente trabalha agora é de aproximar a polícia da população, e eu acho que também esse trabalho da atual gestão é aproximar o Detran da população, a mostrar que é um órgão ali fiscalizador, mas muito mais um agente de educação para que tenhamos um trânsito cada vez melhor. Eu acho que esse é o recado também.
Esse é o recado, Júlio, e não apenas a questão da fiscalização, mas tanto do setor de educação quanto também do atendimento. A gente tem buscado aproximar mais, a gente tem buscado ampliar o número de vagas para os usuários, para os candidatos à CNH, tanto na questão prática quanto na teórica. A gente tem buscado democratizar o atendimento, facilitar esse atendimento, porque a gente tem que pensar o seguinte, Júlio, que existem os digitais, que lidam muito bem com o aplicativo, que lidam muito bem com o site, mas a gente tem que observar também os não digitais, que eles não conseguem fazer, às vezes, aquela biometria da conta Gov. A gente identifica muito problema por conta disso, que os idosos, em geral, normalmente eles têm uma dificuldade maior para fazer essa biometria, esse processo de identificação. Então a gente busca aproximar o Detran não apenas na questão da fiscalização, não apenas do agente próximo, mas em todas as ações. A gente fez agora há pouco uma ação de Dia das Mães em várias igrejas. A gente tem a questão da operação volta às aulas nas escolas, sempre fazendo observação, atenção na travessia, na faixa de pedestres. Então são ações holísticas que buscam aproximar mais o Detran da população, desde o atendimento, a fiscalização. Agora mesmo a gente fez essa blitz educativa do feminicídio, a gente faz a blitz educativa do motociclista, do ciclista, da questão do ponto cego no terminal de ônibus ali do Pelópolis Silveira. Então, pela primeira vez a gente descentralizou o Maio Amarelo também para o interior do estado, com ações em Caruaru e na região ali do Agreste. Então, é um leque de ações que a gente tem buscado nessa missão de aproximar mais o Detran da população.
Muito bem. Bruno Santos, diretor-geral do Detran de Pernambuco, agradeço a participação no nosso programa, viu? Foi muito bom ter discutido o trânsito aqui de Uma Cidade é Sua, que o senhor possa chegar aqui mais vezes, porque são muitos os assuntos. Kennedy, um forte abraço para você também, muito obrigado.
Um forte abraço a você, Júlio, aos ouvintes, a Bruno, foi uma conversa muito produtiva.
Bruno Santos, mais uma vez, muito obrigado por representar o Detran aqui conosco.
Sou eu que agradeço, Júlio, agradeço o Kennedy, programa A Cidade é Sua, da TMC. Então, contem com o Detran está à disposição, tanto da TMC, quanto dos demais veículos de comunicação, quanto principalmente da população do estado de Pernambuco. O Detran busca sempre estar próximo, então sempre que tiver um problema, alguma situação, não hesite em nos procurar. Nós temos diversos canais, site, aplicativo, telefone com teleatendimento, e temos as lojas, as Ciretrans espalhadas, a própria sede, enfim. Então não hesite em buscar o Detran não foge da sua obrigação, pelo contrário, a gente sabe da nossa realidade, da nossa diferente geografia social no nosso estado, e a gente busca lidar com isso, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas a gente busca sempre melhor atender o cidadão. É isso, fica aqui o nosso agradecimento e contem sempre com a gente. Obrigado.
Muito obrigado. Esse foi o A Cidade é Sua. Claro, continue na TMC, porque tem aí uma programação pensada exclusivamente em você. Um forte abraço.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. O Atlas da Violência Pública, nessa semana, mostra um recorte um tanto quanto triste. O Brasil registrou o assassinato de 3.642 mulheres em 2024, o que corresponde a 3,4 mortes a cada 100 mil pessoas do sexo feminino. o número representa uma queda de 6,7% em relação a 2023. De acordo com o levantamento, há uma tendência de redução desde 2014, primeiro ano da série histórica. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Governo Federal, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Juliana Brandão, coordenadora temática do Fórum, durante entrevista ao TMC 360, analisou o levantamento sobre um recorte de gênero. Vamos ouvir.
A gente está assistindo aí um movimento de queda geral dos homicídios, isso é verdade, os dados têm nos dito isso, né? O que nos leva a ter uma hipótese, né? Que as políticas de segurança pública, essas principalmente que dialogam com a segurança urbana, elas estão começando a fazer efeito, né? Quando a gente está pensando em enfrentamento da violência. Mas a situação para as mulheres no Brasil ainda é muito severa, né? Ainda é muito difícil ser mulher no Brasil, ainda é muito perigoso ser mulher no Brasil, e as mulheres são mortas principalmente no ambiente doméstico, né? E acho que esse é um ponto que a gente tem que ter extrema atenção.
Tem que ter extrema atenção, temos que cobrar políticas públicas, e eu noto sempre que é difícil, inclusive pré-candidatos, e aqui na TMC, Juliana, nós temos feito muitas entrevistas com pré-candidatos, com políticos, é difícil estarem por dentro do tema a ponto de saberem quais são as políticas públicas, onde atacar para que a gente pare de viver esse recorde atrás de recorde de violência contra a mulher. Mas dentro da violência contra a mulher, tem um número que preocupa mais ainda, como se a gente pudesse ficar mais alerta dentro do nível máximo de alerta, que diz respeito à desigualdade racial, né? A taxa de homicídio de mulheres negras é 67% maior do que de outras raças. Então, o que que justifica isso? E aí, Juliana, eu queria te pedir para você me ajudar a explicar para quem está nos ouvindo, ouvinte, telespectador, algo que é usado como argumento para aqueles que acham que o feminicídio não tinha que ser tipificado, já foi, não tem conversa, mas que dizem, não, mas como assim? Homens são mortos tanto quanto mulheres, mulheres brancas são mortas tanto quanto mulheres negras, não é bem assim. Eu sei que os dados mostram que é, mas eu queria que você nos ajudasse a entender e a desmontar um pouco esses argumentos.
Então, vamos lá. Eu acho que primeiro é isso. Os dados, eles não são uma opinião, né? Eles são uma evidência, né? Então, quando a gente olha para os dados, e o que é muito cruel, é que a gente vê que esse endereçamento da violência letal, ele tem um grupo que é mais atingido. E esse grupo é o grupo racial das mulheres negras, né? O que que a gente está vendo aí? A gente está vendo aí a expressão do racismo. Então, além da gente ter essa forte presença do machismo, de valores patriarcais, da misoginia, que é algo também que a gente precisa falar, né? Que influencia de forma muito contundente quando a gente está olhando para a violência contra as mulheres, o fato de os corpos negros das mulheres terem um menor valor acaba sendo um fator que contribui de forma muito concreta para que as mulheres estejam nessa condição de extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente não consegue hoje no Brasil, de fato, viver uma igualdade de fruição de direitos, né? Porque o fato de ser mulher já é um fator de risco, o fato de ser mulher negra agrava ainda mais a situação e deixa, de fato, a proteção do direito à vida muito comprometida. Por que que feminicídio é um tipo penal que ele é importante? Para o direito, de fato, poder agir diante de um fato concreto da vida real, a gente precisa dessa categoria jurídica, né? Até 2015, a gente não tinha essa categoria jurídica. Então, os homicídios de mulheres, eles entravam junto com todos os demais homicídios. Para que a gente possa, de fato, quantificar e para que a gente possa, de fato, ter um retrato que nos diga o que que está acontecendo e quais as políticas que podem ser direcionadas, focalizadas para um público que está sendo majoritariamente vítima, a gente precisa desse contorno jurídico. Sem isso, isso não é possível. Agora, veja, mesmo com a edição da lei, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque a legislação hoje, ela vai dizer para a gente que feminicídio é aquele homicídio que ocorre pelo fato da mulher ser mulher, né? E isso pode acontecer em razão da violência doméstica ou familiar, que é o primeiro inciso do artigo 121-A, ou em razão do ódio ou menosprezo à condição de mulher. O que a gente tem hoje, 2026, a gente consegue captar com mais facilidade aqueles feminicídios que acontecem no ambiente doméstico. Uma mulher que é morta na rua, muitas vezes, esse caso não é categorizado como feminicídio. Por quê? Porque eu preciso de um agente público que faça a correspondência entre aquilo que está na legislação e aquilo que aconteceu na vida prática. Se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver essa leitura de que aquele homicídio praticado contra a mulher é um homicídio que foi praticado em razão do ódio ou menosprezo a essa condição feminina, esse dado escapa. A gente não consegue ter essa dimensão, né? E aí fica essa impressão, né? Se eu não tenho o dado, eu não tenho como, de fato, reivindicar uma política que focalize essas mulheres que estão sendo vítimas cotidianamente. Então, é imprescindível que a gente tenha essa normativa para que ela possa guiar ações públicas nesse sentido.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe. E no Imprevista desta semana, Fernanda Band demonstrou a lucidez e a honestidade brutal que a consagraram no reality show. Em um bate-papo sem filtros com Joana Trepton, a confeiteira e modelo relembrou o impacto da maternidade precoce e solo em sua juventude artística, o diagnóstico de autismo de seu filho Marcelo e o esgotamento que a levou a viver no modo sobrevivência. Vamos acompanhar. Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto.
Existe uma frase do escritor argentino Ernesto Sabato que diz o seguinte: vivemos entre a memória e o desejo. E talvez poucas coisas expliquem tão bem a vida adulta quanto isso. A memória do que nos atravessou, do que nós vivemos, e o desejo silencioso de, apesar de tudo, querer muito continuar. Esse é o Imprevista, programa de entrevistas da TMC, um espaço para conversas que não cabem cortes na internet, nem personagens prontos. Aqui a ideia não é entrevistar versões editadas das pessoas, é tentar entender o que existe antes da imagem, depois do aplauso, por trás de discursos que precisam ser ensaiados. Hoje o Imprevista recebe alguém que talvez tenha entrado na televisão como personagem, mas permaneceu na memória das pessoas justamente por ser o oposto disso. Num reality em que quase todo mundo entra querendo performar uma versão ideal de si mesmo, ela apareceu verdadeira, ela apareceu atravessada, ela apareceu afiada, irônica, contraditória, às vezes cansada, muito humana. E talvez tenha sido justamente por isso que tanta gente se viu ali nela. A Fernanda Band não entrou no BBB com um discurso pronto de superação. Não entrou querendo ser perfeita, entrou querendo sobreviver, sustentar os filhos, resolver a vida. E sem perceber, acabou abrindo discussões importantíssimas sobre maternidade, exaustão, honestidade brutal, até sobre o direito de não querer ser simpática o tempo inteiro. Ela virou meme, ela virou loba, ela virou torcida apaixonada, também virou alvo, claro. Poucas pessoas conseguem atravessar tudo isso sem perder completamente a própria identidade. Hoje nós recebemos aqui no nosso sofá do Imprevista, Fernanda Band. Bem-vinda!
Ah, que maravilha, gente. Eu fiquei emocionada com esse discurso. Quem escreveu? Foram vocês? Vocês?
Eu!
Arrasou! Lindo, lindo.
Gostou?
É bacana, né, quando a gente escuta de forma montada a nossa trajetória, né? Realmente parece que eu tô lendo um livro da minha vida, né? Eu achei isso muito bonito, pelo menos de um pedaço da minha vida. Mas achei isso muito lindo. Obrigada, me sinto muito bem recebida.
Fernanda, nós sempre começamos com uma pergunta que eu chamo de quebra-gelo. É uma pergunta já pé na porta. E eu quero te perguntar o seguinte. Você, em algum momento da sua vida, você parou e percebeu que você passou muito tempo sobrevivendo e talvez não lembrava mais como é que era viver? Então, sobreviver e viver. É uma questão para você?
Sim, super. Assim, obviamente cada um tem as suas experiências, né? A gente planeja, a gente até é criado, né, com uma ideia de planejamento de vida, né? Muitas vezes até com aquela visão antiga de temos que casar, temos que ter filhos, temos que ter um emprego sólido, uma formação. São muitas questões que a gente vai se descobrindo e mudando ao longo da juventude, da adolescência. E eu acho que a minha vida ela foi mudando muito também, justamente naquele período ali familiar de adolescência, das minhas escolhas. Todo mundo ali era de exatas e todo mundo era, sabe, bem nerdão mesmo dos estudos. Eu já era muito artista, eu já era da dança, já era da música. E eu já ficava, meu Deus, como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou trabalhar? Porque eu prefiro dançar, pintar e cantar do que uma coisa quadrada, engessada e que me coloque num sistema que não entrava na minha cabeça. Então, tudo isso já era muitas questões para mim durante uma fase de adolescência ali. E aí, nesse momento de um pulo para uma vida adulta, houve uma gestação. E aí, eu acredito que tenha sido para mim, especificamente, dentro da minha vida, uma ruptura dos meus planos, uma ruptura dos meus sonhos, das minhas metas, que ainda estavam em formação. Você não tem mais espaço para imaginar como vai ser, você tem que agir, você tem que ser, né? E dentro do meu momento, daquele escopo, eu tinha que ser mãe. Agora, como eu vou ser essa mãe? Que mãe é essa? Que formato de mãe? Que modelo de mãe? Eu estava aprendendo junto e vivendo. E, ao mesmo tempo, tive que abrir mão de muitas coisas, até por questões também, por exemplo, de base, de apoio, de rede. Isso tudo influencia muito, porque eu também tive algumas conhecidas e umas amigas do período que também vieram engravidar pouco tempo depois, mas tiveram um suporte maior familiar, do tipo, não, a gente vai ficar com seu filho e você vai estudar. No meu caso, não foi assim. O filho é seu, quem pariu o Matheus embala, não é mais ou menos assim? Então, se vira, cuida, como vai ser? Beijo, tchau e benção. Então, assim, eu falei, meu Deus, como é que fica? Não tem como trabalhar, estudar e ter filho. Então, eu fui fazendo tudo como dava. E desde aquele momento, eu senti que sempre foi uma questão de sobrevivência. O que, que eu consigo fazer a curto prazo para conseguir dinheiro? O que, que eu consigo fazer a curto prazo para poder viver, ser eu e ser mãe? Então, era uma loucura. Muitas vezes eu não existia. Muitas vezes era somente ser mãe. E eu fui aí também nesse período que eu também acabei descobrindo trabalhos mais rápidos, trabalhos manuais, coisas feitas em casa. Eu também entrei numa agência, fiquei magrinha, magrinha, magrinha. Nossa, às vezes a gestação e o amamentar emagrece muito a gente. Eu fiquei muito magra. E aí começaram a falar que eu parecia modelo, aquela coisa toda. Entrei em agência e aí os trabalhos eram muito esporádicos. Era uma vez ou outra você faz um teste, vai numa agência, faz um trabalho, faz um casting de alguma coisa específica. Então, às vezes, um dia você vai ali, pega um trabalhinho e volta. Era o que eu conseguia fazer. Então, eu fui sempre assim, o que, que eu consigo fazer? O que está à minha disposição? O que está ao meu alcance? Então, realmente, eu não consegui fazer muito planejamento. Eu sempre fui sobrevivendo e correndo atrás das oportunidades dentro do tempo que me cabia. E durante muito tempo eu não existia. Principalmente quando a gente recebeu o diagnóstico do meu filho, aí se tornou dedicação total a ele. Era estar em cima, cuidando, terapia e ficar sempre voltada para o meu filho. Aí eu não tinha mais o que fazer da minha própria vida. Era em função do meu filho. Poucas pessoas falam sobre isso. Mas eu não estou trazendo como uma lamentação. Era um fato, né? E não dá para botar, ah, mas você estava ali porque você quis, ou isso e aquilo, ou você entenda, ou seja uma boa mãe e assuma todas as consequências. Eu estou sendo uma boa mãe, mas eu também não estou conseguindo ser uma boa pessoa comigo mesma. Eu não estou conseguindo galgar o meu futuro para dar um futuro para ele. Então a gente fica muito dividida e precisa de ajuda. Precisa de ajuda, precisa de paciência, precisa de tempo, precisa de acolhimento, precisa de incentivo. De todos os lados, não só de família, como também de nosso próprio Estado, do nosso próprio governo. A gente precisa de projetos, de coisas que ajudem as mulheres, principalmente as mães atípicas, que a gente fica muito esgotada. E ainda mais uma pessoa jovem, né? Então assim, hoje eu tenho um olhar meu de quando estava lá atrás, eu fico com dó, eu queria me abraçar.
Eu ia te perguntar sobre isso. No momento em que você me diz que você era uma criança artista, me remete a algo de sonho, de realmente querer projetar, planejar, ter muitas ideias para o futuro. Aí o presente chega com tudo. Foi um momento triste para você, aquele momento em que chega a realidade?
Foi. Assim, eu sou muito emotiva. E até não me considero tão explosiva. Eu consigo até me concentrar e avaliar melhor as minhas emoções. Eu sou sempre muito lúcida dos meus sentimentos. Então, eu consigo parar e sentir, entender. Mas, nossa, eu sou canceriana, né, amiga? Aí, quando bate uma bad vibe ali, eu vou até o fundo do poço. Então, independente das circunstâncias ou do caminho que esteja ali, do que está acontecendo, se baixou meu astral, eu vou ficar muito mal. E aí eu tinha encarado de forma negativa todo esse período da minha vida. Então eu fiquei mal, eu fiquei cabisbaixa, eu perdi um pouco do brilho, eu perdi um pouco ali da essência, até começar a substituir isso por responsabilidade e você entender que você não tem pra onde correr. Acabou o Peter Pan, meu amor, acabou. Você não vai mais pro Terrado Nunca, você não vai subir nos palcos desse país, você vai ser mãe e é isso, sabe?
Mas você subiu nos palcos, você está nos palcos?
Sim, olha que loucura como a vida, né, deu voltas. Eu, até tempos depois eu consegui ainda, né? Porque durante esse trabalho de modelo de agência, eu participava de duas agências, eu era integrante de duas agências, uma do Rio de Janeiro e outra de Niterói, de talento mesmo, de cast de talento. Uma era 40 Graus Model, que era bem famosa, e na minha cidade era uma chamada Desir, que era mais para atores e TV. Então foi ali que eu consegui essa brecha com o Universo Globo, figuração e tudo mais. Num desses castings da vida, eu conheci uma menina que ela fazia dança performática em eventos. Tipo aquelas bailarinas de Ibiza, né? Algumas pessoas podem lembrar de na Pulpária, aquela coisa toda. E aí ela falou, nossa, você é linda, você é magrinha, a gente precisa disso, assim, sabe? Aí ela me indicou e eu fui. Entrei já no casting da companhia de dança artística e já estava lá nos palcos também. Foi até um lado de persona meu, assim, que eu criei. Né? Eu acho que tem um nome, né, que a própria Beyoncé faz. Eu esqueci qual é o nome.
Tipo um alter ego.
Exato. Uhum. Alter ego. Eu me esqueci. Foi o meu. Porque aí, às vezes, eu pegava também como trabalho, porque eu precisava de grana. Então, nos fins de semana, eu dançava nesses eventos junto com a companhia. Era tudo muito organizado. E eu me sentia ali viva. E um personagem que eu criei extremamente sedutor e forte. E aí, depois, eu voltava com meu dinheirinho pra casa pra comprar leite Aptamil.
Uma coisa que eu acho extremamente curiosa sobre você é a tua lucidez. E a tua cabeça, ela parece que não para de funcionar. A rapidez com que você engata um raciocínio no outro, com início, meio e fim, pode parecer algo bobo, mas hoje é difícil as pessoas conseguirem se aprofundar em temas que são sensíveis, ardilosos, polêmicos, complexos, que demandam dedos. É difícil que as pessoas tenham opiniões bem formadas sobre esses determinados assuntos. É difícil que tenha tanta bagagem para que olhe e consiga trazer, né, uma opinião fundamentada. E você faz isso rapidamente. Você é muito lúcida, você é muito afoita à realidade. É o que é. Normalmente, pessoas assim são pessoas que passaram por um processo longo de terapia. E você não?
Não.
Você não faz terapia.
Eu fiz um pouco pós-Big. Não, aí eu fiz só um pouco. Eu fiz um pouco, preciso voltar. Concordo que eu preciso voltar. E foi muito louco, porque eu também estava vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida, que foi estar ali no meu primeiro apartamento, né, alugado, mas ainda assim, ali, meu dinheiro para minha própria casa. E eu estava mobiliando ele, né? E eu também estava fazendo a terapia. Só que eu falei assim, gente, eu não estou com grana para pagar tanta sessão de terapia e comprar um sofá. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou comprar meu sofá. Aí eu parei.
Prioridade.
Eu parei a terapia por um período, porque estava consumindo realmente toda semana ali, era uma grana. E aí eu comecei a comprar as coisinhas da minha casa. Então, assim, aquilo ali também estava me enchendo de amor e de alegria. E uma vez eu comentei isso com uma amiga, ela falou assim, não, Fernanda. Não se para a terapia para comprar abajur, para comprar sofá, sabe? Aí eu falei, mas é tão lindo, assim. Eu olho para as coisas e eu fico tão feliz.
É o que traz a paz para você.
Sim,
é o que traz paz.
Meu espaço hoje, ele me conforta demais. As pessoas nem entendem. Falam assim, nossa, mas ela quase não sai. É porque eu acho que eu estou vivendo uma grande conquista. É, nossa.
E você fala de dinheiro com muita facilidade. No Brasil, dinheiro é um tabu, a não ser que você esteja numa posição privilegiada. Então, nas redes sociais, nós vemos pessoas abordarem o assunto dinheiro quando elas estão numa posição de eu tenho, eu consumo, eu frequento. As pessoas que estão na luta, por vezes, se sentem envergonhadas por falar de... Ai, falta R$1.000, falta R$500, precisava tanto de uma ajuda com R$200. Esse mês eu não vou conseguir pagar uma conta por R$300. Você traz isso muito e isso me remete à figura da mulher que precisa batalhar e que vê na sua frente exatamente qual é o problema. Para você, é muito nítido aquilo que você precisa conquistar, né?
Sim, sim. E especificamente nesse assunto do dinheiro, para mim é muito fácil falar sobre o dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Então, tipo assim, se eu não quero... As pessoas não querem falar sobre o que elas têm, o que elas querem esconder. Uhum. Você quer esconder ali um determinado patrimônio, você não quer que as pessoas saibam o que... Quando você não tem pra onde correr. Ou quando você tem relativamente pouco, pouco perto de muito, É exatamente, parece literal, mas é pouco. Então, por que você vai esconder isso? Por que você está com vergonha de falar isso? E isso sempre foi uma questão muito presente na minha vida. Falar sobre dinheiro, ou a falta de dinheiro, ou das minhas dívidas, ou das minhas necessidades, ou das minhas vontades de conquistas financeiras também, para mim é muito tranquilo. Há outras pessoas que se incomodam, ou por exemplo, se eu estou falando que eu estou com um problema aqui, alguém pode achar, assim, nossa, mas ela está passando necessidade. Não estou, só estou dizendo que esse momento aqui está um pouco apertado. Entendeu? Não estou te pedindo, estou só desabafando, estou só explicando, e está tudo bem. Amanhã vai cair alguma coisa na conta. Então, assim...
Até porque trabalhar para você não é um problema.
Não, nem. Nunca foi. Desde nova. Eu trabalho desde os 17 em loja de roupa. Sempre vendi muitas coisas. Trabalhei com a minha própria imagem. Estudei moda. Fazia roupa. Eu costurei roupa para muitas mulheres na minha própria casa. Então, assim, eu sempre fiz de tudo um pouco. Vendi meus bolos, meus doces. Dei aula de confeitaria. Eu sou muito Caxias, como a gente fala lá, né? Eu sou pau para toda obra. E tudo que eu faço sempre foi muito envolvido de arte, né? De expressão, de amor. E essa área, na grande maioria das vezes, não dá dinheiro, tá? É você correndo atrás do dinheiro sempre. Você vê muitos atores aí também que têm uma jornada longuíssima de gravação, de trabalho e ganham muito pouco. Ganham, assim, não ganham o que um influenciador ganha numa publicidade. É muito injusto.
Mas então, esse mundo da internet nos traz uma dimensão de dinheiro que não é uma dimensão real.
Não é real, não é real.
E você transita por esse mundo.
Total. E se você não souber trabalhar isso daí, e aí vem também nessa questão de educação financeira, que já é uma coisa que deveria vir de escola, deveria vir de casa, sabe? Eu, por exemplo, eu não sabia de verdade, não tenho problema nenhum de falar isso. Eu não entendia como funcionava um imposto de renda, qual era tão prioridade disso, por que que eu tinha que dar esse dinheiro pro governo... Porque, assim, eu recebi dinheiro que eu nunca recebi na minha vida. Então, assim, eu, por exemplo, eu hoje não tenho carro por opção, porque eu moro em Caraí, eu faço tudo a pé e eu não quero ter um carro parado dentro de casa. Então, eu nunca vi sentido. Mas na primeira grana que eu ganhei de programa, eu paguei de imposto de cara o valor de um carro de luxo. E eu falei pro contador, não vou dar. Falei, eu não vou.
Você não tem opção.
Ele, e o meu contador é um querido, ele me trata igual criança. Ele, olha só, Fernanda, então vamos lá, deixa eu te explicar. Ele, você precisa. Aí eu falei, não, você precisa. Falei, eu vou ser presa. Aí vai. Aí,
então
eu,
tá.
Aí eu falei, caraca, como é que dá esse dinheiro todo? Então assim, desde lá, toda vez que eu tenho que pagar imposto, é um corte profundo no meu coração. Eu fico magoada, eu fico triste no dia, eu fico... Paguei um dinheirão, cara. E aí, desse dinheiro, a gente não fez uma viagem, não comprou um outro carro, não comprei a minha casa, mas estou só pagando imposto. Então, assim, tem que saber administrar. É um dinheiro muito rápido que entra. É um período que a gente não tem garantias nenhuma. Então, você tem que saber cuidar muito bem dele e fazê-lo multiplicar. E aí, isso aí já é uma outra seara muito grande. Que aprender a multiplicar dinheiro não é fácil. É difícil demais. E nesse universo, ganhar é até mais rápido. Mas nunca foi normal isso para mim. Eu trabalhava muito para ganhar o básico, para estar no saldo negativo no final do mês. Então, a minha relação com o dinheiro é muito plena, muito clara. Adoraria saber cultivá-lo melhor, né? Estamos aí nesse caminho de aprender cada vez mais. Mas ainda estou em busca, né? Estou em busca da minha estabilidade financeira, até porque são dois filhos. Então, quando a gente fala de estabilidade, não é sobre mim, não é sobre você sozinha. É uma família.
Uhum.
É muito fácil quando a gente também vê algum influenciador que parece que está esbanjando uma vida plena, mas é ele sozinho, morando numa kitnet, achando que está hypando demais. Mas não, agora pega você com um filho, com saúde, com estudo, sabe? Com tudo que vier pela frente, com tratamento, com tudo. Desde comida, alimentação, vestuário, bota na ponta do lápis no mês. É muito isso, eu sozinha para tudo isso, regendo uma família.
Você não gosta de se vitimizar, isso não é algo que você diz, isso é algo que parece que fica transparente no seu discurso. Mas você reconhece a sua vulnerabilidade e a força perante essa vulnerabilidade? Porque uma coisa é você se ver como vítima, ai, tadinha de mim. Outra coisa é você, às vezes, se abraçar a criança que você foi, abraçar a adulta que você é e falar, putz, você vence, você é uma vencedora.
Terapia? Estamos precisando de terapia?
Tô dando a letra.
Eu ainda não tô nesse processo. É, um amigo meu falou para mim ontem, muito legal você trazer esse assunto, ele falou para mim ontem vendo um stories meu, porque nessa semana a gente se encontrou e eu desabei. Estava passando por uns problemas. E ele é o meu amigo, assim, desde alfa. A gente estudou junto. Desde de criancinha. E aí ele viu um stories meu ontem de trabalho. E ele falou assim para mim. Cara, você não tem a menor noção da sua força. Eu te vi desabando ontem e você está aí performando do quanto você é profissional, do quanto você é boa e do quanto você é merecedora. Aí ele falou assim, um dia você vai conseguir enxergar isso. Aí eu fico, a gente tem um sentimento de pressa, de escassez, de correr atrás, tão latente que às vezes eu não relaxo. E aí também não consigo entender que já venci em muitos momentos da minha vida. Assim, não é que não consigo, eu valorizo
e aprecio. Você não para para fazer isso?
É, eu não paro para apreciar isso. Eu não degusto a beleza de tudo que eu já vivi. Eu sempre coloco mais um bloquinho para subir, mais um bloquinho. Ó, eu preciso chegar aqui, então. Mas assim, eu tenho total consciência de onde eu vim, de onde eu saí, de tudo que eu passei e do quanto eu sou merecedora. Só não estou conseguindo curtir isso, sabe? Então, sempre existe uma cobrança.
Uma corda no pescoço.
Não sei. Acho que eu vou continuar tendo ela até sentir que pelo menos os meus filhos estão em paz.
Isso tem a ver com o Celo, teu filho, que precisa muito de você, mais do que uma criança, por exemplo, que é a tua filha?
Sim, total. Total, ainda mais que também a Laura tem uma rede de apoio enorme, né? O pai dela é muito presente, assim, ele tem uma boa índole, uma família estruturadíssima. Já eu e o Celso somos só nós dois. Então, assim, eu sempre me preocupo muito mais com ele e, obviamente, também ofereço muito da menina que eu gostaria de ser para minha filha. Então, eu trato ela como uma princesa. E com ele, eu sempre coloco, assim, eu preciso melhorar, eu preciso superar, eu preciso suprir, eu preciso organizar, eu preciso ter 10 passos de respiro. Sabe, eu sempre tive esse pensamento de assim, por exemplo, até se você vai pensar em alugar um apartamento, eu falava, eu não posso alugar um apartamento se eu não tiver dinheiro para pagar pelo menos 2 anos desse apartamento separado. Porque eu não posso correr o risco de mês que vem eu não ter o aluguel. Ou deu um azedo durante um ano e eu não ter para onde ir. Então, se você vai alugar, você tem que ter caixa para você fazer isso. Eu sempre planejo.